Boa noite, amados irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queria aqui agradecer por mais uma semana vocês estarem conosco, participando do nosso culto, tem sido uma bênção, temos visto vidas sendo alcançadas, pessoas entendendo o Evangelho de Jesus através dos nossos cultos online, e isso tem trazido muita alegria. E principalmente pelo alcance de pessoas em vários lugares do Brasil sendo alcançadas e pessoas até fora do Brasil sendo alcançadas pelo nosso culto online e pelas reflexões que nós temos trazido aqui. Eu, como pastor da Casa Revival Santa Catarina, fico muito feliz por todos vocês estarem participando conosco. Eu queria aqui justificar o porquê que mais uma semana esse culto tem sido um culto gravado e não tem sido ao vivo. Nós temos tido algumas tarefas e tem semanas que eu tenho trabalhado durante todas as noites e tem semanas que não. Excepcionalmente, essa semana eu não estou trabalhando à noite, não estou desenvolvendo essas tarefas à noite, porém hoje, nesse momento agora que você está assistindo a esse culto, nós estamos participando do culto numa casa de recuperação aqui em Criciúma que se chama Desafiando Gigantes. Nós temos servido conforme a nossa disposição, com a força das nossas mãos a essa casa de recuperação. Então, sempre que possível, a gente está indo lá, tem ministrado a palavra lá, tem ajudado aquela casa de recuperação, e nesse momento, durante este culto, nós estamos ministrando a palavra nessa casa de recuperação, no culto lá. Então, por isso, mais uma semana, o nosso culto online tem sido gravado e não tem sido ao vivo. Esperamos que na próxima semana ele possa ser ao vivo. Se não puder, espero que você continue sendo abençoado pela palavra que nós temos preparado com tanto amor e carinho para que você venha ser ministrado pelo Senhor no começo da sua semana, já na segunda-feira à noite. Tá bom? Hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 8, do verso 1 ao 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria falar um pouco sobre o assunto que nós vamos tratar essa noite. Nesse período de pandemia, nós temos vivido um momento que nós não podemos mais tocar as pessoas. E isso se tornou uma regra, nós não podemos, né, tocar o nosso próximo. É até perigoso, né, se o nosso próximo tiver com coronavírus ou se nós tivermos com coronavírus e passar através desse toque. Mas isso reflete um pouco daquilo que nós já vínhamos sendo. O quê? Nós vínhamos sendo pessoas individualistas. Se acontecesse algum problema com alguém, nós logo falaríamos, se não é na minha casa, não é problema meu. Se não é com um parente meu, isso não é problema meu. Isso reflete o que nós vemos e estamos vivendo nos últimos dias com essa pandemia. Por que as pessoas têm negligenciado tanto o cuidado com si próprio ou com o seu próximo? Porque ainda continuamos a repetir essa maldita frase, se não é na minha casa, não é problema meu. E agora as pessoas estão entendendo porque esse problema, esse vírus, tem entrado já nas nossas casas. Familiares estão contraindo o vírus, pessoas próximas de nós estão morrendo. Então, a partir de agora que nós olhamos e vemos que realmente agora é problema meu, agora isso está atingindo próximo de mim, aí as pessoas estão se cuidando. E eu queria que a gente lesse Mateus 8, do 1 ao 4, da gente entendesse a importância do toque. Nós precisamos entender o quão especial é o toque de Jesus. E é esse o assunto da noite, o toque de Jesus. A importância desse toque, o que esse toque pode causar nas nossas vidas. Vamos ler o texto? Mateus 8, de 1 a 4, diz assim: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele e dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Só até aqui, só até o verso 4. Jesus, ele acaba de descer do Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte, as bem-aventuranças, né, Mateus 5. E Jesus, ele estava ensinando as multidões e ele estava curando as multidões que o acompanhavam. Então, ele desce do monte ali, após concluir o Sermão do Monte, após ensinar a orar, após ensinar sobre o jejum, sobre como orar, como nós devemos agir, que nós devemos ser a luz do mundo. Então, ele se depara já diante de um leproso. E é o que é interessante, né? Nesse milagre, nesse mais um milagre de Jesus, porque ele fez tantos sinais e maravilhas, que são inúmeras os milagres. Se os discípulos fossem catalogar todas as pessoas que foram curadas, todos os milagres que eles vivenciaram, teria muito mais, teríamos muito mais conteúdo e muito mais nome de pessoas que foram curadas. Mas o que está descrito na Bíblia são apenas aqueles milagres que mostrassem para nós que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Mas o que nós queremos falar essa noite é sobre esse toque. Como eu li no versículo 3, o próprio Jesus vira e toca num leproso e diz: eu quero que você seja curado, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo. Primeiramente, nos famosos três pontos dessa pregação, eu queria destacar no primeiro ponto o que a lepra causava na vida daquelas pessoas. A lepra, ela era uma doença, né, que a pessoa era considerava pela sociedade uma pessoa impura. O que que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que a lepra, ela afastava a pessoa do convívio social dela. O que que isso quer dizer? Imagine você contraiu a lepra. A partir de agora, a lepra, você leproso, você era excluído da sociedade. Você não tinha mais a sua família, você não era mais o João, a Maria, o José, o Pedro, o Lucas, não importa. Você era agora chamado de leproso, você perdia a sua identidade, você não tinha mais um nome, você tinha um apelido carinhoso que era leproso, que era impuro. O que que isso quer dizer? Que a partir de agora ninguém mais te tocava, você era excluído da sociedade. Que isso quer dizer? Você não moraria mais na cidade, você era expulso para fora da cidade e você ia habitar ali no campo, no deserto, nas cavernas, porque você se tornara uma pessoa impura. Ninguém mais teria contato com você, ninguém mais te tocaria, ninguém mais lhe daria um abraço. Ninguém mais lhe chamaria pelo seu nome, o nome que você foi batizado, que você foi registrado na sua certidão de nascimento. Você não era mais, poderia rasgar aquilo ali, porque ninguém mais iria tocar. E todas as vezes que chegasse alguém perto de você, você precisaria falar: não se aproxime de mim, porque eu sou um leproso. Eu quero trazer isso para a sua realidade. Para você entender que agora a sua família que te amava, te amaldiçoa e te lança para fora da cidade. E isso quer dizer o que? Essa doença, ela deformava a pessoa, então o rosto dela ficava totalmente desfigurado. Ninguém mais ia te chegar perto, ninguém mais ia te reconhecer como o João, a Maria, o José, o Pedro, a Bia, não. E ninguém tocava num leproso pelo medo de ser contaminado pela lepra. Você entendeu agora qual era a realidade desse ser humano que ouve falar de um Messias que está curando todo mundo, que está salvando, que está libertando os cativos, expulsando demônios e sarando enfermos, leprosos, paralíticos. Cegos estão voltando a enxergar e esse leproso escuta falar desse homem que realmente é o Messias. Naquele momento ele entende, falou, peraí, eu sou judeu. Eu não sei o contexto desse leproso, mas imagina que aquele leproso é um judeu. E ele pega e ele estudou que o Messias iria vir e iria salvar essa terra, que iria fazer sinais e maravilhas. E então ele entende, opa, peraí, o Messias que eu estudei, o Messias que eu aprendi durante a minha infância é esse cara. E esse cara, ele pode me curar também. E aí nós vemos no texto que esse leproso, ele adora a Jesus, provavelmente ele se joga aos pés de Jesus, ajoelha diante de Jesus, quando Jesus está descendo do monte com uma multidão, entendeu? Então, primeiro, com certeza alguém já deve ter ido à frente e falou, ó, Senhor, não toca nesse cara, que esse cara é leproso. Então esse cara adora a Jesus e fala, Senhor, vamos ler o texto mais uma vez. Senhor, se quiseres, pode me purificar? O que que o leproso, quando ele diz isso, ele está dizendo para Jesus, fala assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor não precisa nem me tocar. O Senhor não precisa me tocar para que o Senhor não corra o risco de ser contaminado pela minha lepra. Mas só do Senhor querer, eu posso ser curado. Essa é a fé que um leproso tem, e eu não sei há quantos anos esse cara era leproso. Eu não faço ideia de como deveria estar o psicológico, a mente desse leproso. E ele se lança aos pés de Jesus e fala, Senhor, você é a minha última alternativa, ou a minha primeira alternativa, porque nunca ninguém me toca, nunca eu vi ninguém falar de um Messias que está curando o povo, que está sarando enfermo, que está restaurando a vista dos cegos, expulsando demônios, que demônios esses que nem os sacerdotes conseguiam expulsar. O Senhor tem autoridade para expulsar esses demônios, mas se o Senhor quiser, o Senhor não precisa nem me tocar, mas se o Senhor quiser, eu posso ser limpo, eu posso ser curado. Só porque aí, o verso 3 vai dizer uma coisa que excede todo entendimento. Porque aquela multidão que estava seguindo Jesus, ela se depara com Jesus com um leproso, que provavelmente estava desconfigurado a sua face por conta da lepra, cheio de feridas no seu corpo, impuro, leproso. Não existia mais identidade, ele não tinha mais um nome, ele era chamado de impuro, de leproso. Ninguém tocava nesse cara há muito tempo. Jesus, no verso 3, olha bem o que diz o verso 3, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero o quê? Quero que você seja purificado. Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Quando Jesus faz isso, quando ele toca no leproso, aquela multidão que estava atrás dele, descendo um monte com ele, olha para ele e fala, meu Deus, ele tocou no leproso. Primeira coisa que eles falaram, ele tocou no leproso, ele adquiriu lepra, ele ficou impuro também, não pode tocar no leproso. Mas no mesmo instante, aquele homem é limpo da sua lepra. E aquela multidão olha para ele, meu Deus, ele ficou limpo da lepra. Só que esse toque e essa ordenança, quero, fique limpo, tem um peso muito maior do que só limpar um leproso. Quando Jesus toca nele e limpa, e aquele homem é curado, a primeira coisa que Jesus faz com aquele homem é restaurar o coração dele. Ele tinha ausência de toque, ele não era tocado há muito tempo. Há quanto tempo você não tem sido tocado? E, querido, você pode virar para mim e falar assim, mas, pastor, A gente não pode tocar por conta do coronavírus. Meu querido, se a sua é o seu toque no coração das pessoas é por contato físico, você precisa rever as suas definições de toque. As suas atitudes, as suas ações, a sua conduta vai tocar muito mais no coração das pessoas do que o simples colocar a mão. É, nós somos, não sei se você já estudou as cinco linguagens do amor, tem pessoas que são carentes do contato físico. Sim, isso é importante, o contato físico? É importante. Nesse momento está um pouco restrito, mas nós podemos abraçar os nossos familiares, os nossos entes queridos, com todo o cuidado que nós devemos ter diante dessa pandemia. Mas nós precisamos tocar no coração das pessoas. Qual foi a última vez que você tocou no coração de alguém sem precisar pôr a mão nela? É necessário que você reflita isso. Reflita isso aí agora. Quando Jesus toca naquele leproso, ele restaura a ausência do toque. Ele toca no coração daquele homem que há muito tempo não tinha sido tocado, que há muito tempo era indigno, impuro de um toque, de um abraço, de um carinho. Pelo contrário, era alvo de preconceito. Poderia já ter sido, já poderia ter apanhado, apedrejado, porque ele era um impuro e poderia entrar numa cidade morrendo de fome, pedindo apenas comida e ser apedrejado, apanhar, porque ele não deveria estar dentro da cidade. Então, quando Jesus toca, ele restaura isso. Não, filho, eu não quero só te curar. Eu não quero só te purificar da lepra. Eu quero restaurar o seu coração. Quando Jesus limpa ele, restaura o coração dele, Jesus restaura a dignidade. Ele tinha ausência de convívio, ele não convivia com mais ninguém, ele foi expulso da sua família, ele foi expulso da sociedade, da sua cidade. Então Jesus restaura a dignidade dele. Agora ele volta a ser chamado pelo nome. Ele era um impuro, ele era um indigno, um leproso. Agora ele tem nome de novo, ele volta a ter nome. Então Jesus restaura a dignidade. Jesus, ele restaura a identidade com esse toque. Essa ausência de reconhecimento, de ser reconhecido. Já imaginou você, eu, Mateus, deixar de ser reconhecido como Mateus e passar a ser reconhecido como impuro, como leproso, como indigno, como imundo? Jesus, ele toca naquele homem e fala, meu filho, você é meu filho. Eu estou restaurando a sua identidade, você volta a ser chamado pelo seu nome. Olha a importância de um toque. Olha a importância de um toque. O toque de Jesus, ele restaura esses três princípios que são fundamentais nas nossas vidas. Eu não estou aqui falando de um reconhecimento, de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser exaltado. Não, é um simples reconhecimento de você olhar e falar assim, eu sou o Mateus, eu sou o João, eu sou a Maria. Porque esse cara, ele não era mais reconhecido pelo nome, ele era reconhecido por impuro, por injusto, por leproso, por aberração. Está entendendo a importância de um toque? Não é apenas um sarar um leproso, limpar um leproso, curar um leproso, não é só isso. Há uma restauração de uma vida que se encontrava indigna. E no que você quer, na onde você quer chegar com isso, pastor? Na onde você quer chegar com isso, Mateus? Eu quero chegar no ponto de que quando você não conhecia Jesus, você era como um leproso, você era como um injusto, um indigno, você era reconhecido como alguém que se encontrava no lamaçal do pecado, e Jesus, ele te restaurou, ele te purificou, ele te limpou. limpou, ele te deu um banho, ele restaurou a sua identidade, ele restaurou o seu convívio, ele restaurou a sua dignidade, ele tocou no seu coração, que era um coração de pedra, e agora ele te deu um coração novo, um coração de carne. E isso ele não fez só para restaurar a sua vida, mas para que você restaure outras vidas. O Senhor, ele não salvou a gente só porque, legal, eu quero o Mateus no céu, mas eu quero que através da vida do Mateus, outras pessoas venham ser salvas. Para que através da sua vida, querido, que você que está me assistindo agora, você consiga tocar no coração de outras pessoas e restaurar o coração de outras pessoas. E limpar o coração de outras pessoas, não pelo seu mérito, mas porque Jesus, ele está dentro de você, o Espírito Santo está numa forma completa dentro do seu ser, que você vai refletir a luz de Jesus para outras pessoas. E esse toque, mesmo sem pegar, mesmo sem contato físico, mas as suas ações, o seu amor, o seu cuidado com o seu próximo, independente se é parente ou não, o seu próximo, seja o seu vizinho, seja o seu colega de trabalho, seja o seu colega de escola, de faculdade, de colégio, não importa. Você toque no coração dessas pessoas e mostre a luz de Jesus para essas pessoas. Nós precisamos transmitir o toque de Jesus para outras pessoas. Não precisa de contato físico para isso, querido. Não precisa de contato físico para isso. Contato físico é bom, é legal, você dá um abraço caloroso em quem você ama. É muito bom. Mas eu tenho certeza que você consegue tocar no coração de outras pessoas sem precisar tocar nelas. Porque você tem o mais importante dentro de você, que é o Espírito Santo. No dia que você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo começou a habitar em você. E por conta do habitar do Espírito Santo em você, você tem a essência de Deus dentro de você através do Espírito Santo. O sopro divino que te dá vida é a presença do Espírito Santo que está em você. A presença do Espírito Santo que está em você. Como que a gente conclui essa reflexão de hoje? Queridos, se você está apanhando, né? Como a gente fala, se você está apanhando, não se preocupa não, eu apanhei antes. E eu venho apanhando diariamente. E esse apanhar é o apanhar de Jesus falar para mim, e aí, o que, que você está fazendo? Quem que você está tocando? Eu quero tocar na sua vida hoje. Eu espero que eu esteja tocando na sua vida hoje, mas não por mérito meu, por mérito e honra e glória toda dele. A honra e glória é dele, não minha. Como que a gente conclui isso? Você pode ser banido, você pode ser expulso, você pode ser rejeitado. E há muito tempo você pode não ter sido tocado por ninguém. Mas hoje, Jesus quer tocar no seu coração. Ele quer tirar de você toda a raiva, toda a amargura, toda a tristeza, todo o ódio, todo o rancor, toda a lepra, toda a impureza do pecado, toda a imundícia do pecado. Quer limpar você, ele está falando para você, eu estou tocando em você e eu quero. Seja limpo de tudo que está atrapalhando a sua vida, que tudo que está te atrasando para você tocar em outras vidas. Eu quero, seja limpo. E é interessantíssimo o que Jesus fala no verso 4. Ele não fala para o leproso sair contando para todo mundo o que havia feito com ele. Mas ele fala, vá até o sacerdote, cumpra com as obrigações que Moisés ordenou. Por quê? Porque quando um leproso era curado, ele tinha que ir até o sacerdote e prestar um sacrifício de gratidão a Deus porque ele foi curado. Você, que já foi curado. É claro que a lei cerimonial daquela época não está mais em vigor. Jesus acabou com a lei cerimonial, que era essa lei dos sacrifícios. Mas qual foi a última vez que você prestou um sacrifício de adoração a Deus? Não estou falando aqui de sacrifício de sangue, como era naquela época. Mas qual foi a última vez que você se lançou aos pés do Senhor e agradeceu por tudo que Ele já fez para você na sua vida? Qual foi a última vez? Se foi hoje, show! Continue assim. Mas se já tem algum tempo, faça isso hoje. Se lance aos pés do Senhor. Se jogue aos pés do Senhor e seja grato por toda a mudança que Ele já fez na sua vida. E eu tenho certeza que essas mudanças foram da água para o vinho. Ele mudou a sua vida, Ele mudou a sua vida por completo. Eu tenho certeza disso. Que Deus, Ele não faz a obra pela metade, Ele faz a obra por completo. Preguiçoso somos nós. Nós somos preguiçosos. E às vezes não cumprimos com as nossas obrigações e com o que nós devemos fazer. Mas Deus não. Deus, Ele fez a obra na sua vida por completo. E para finalizar, eu queria trazer uma história rápida, uma reflexão rápida para a gente encerrar esse momento. O político, ele vê a multidão feliz pelos votos que ele vai ganhar. O comerciante vê a multidão feliz pelas vendas que ele fará. Jesus, ele vê a multidão com compaixão e com misericórdia. E você, como tem visto a multidão? E eu espero do fundo do meu coração que você esteja vendo a multidão da mesma forma que Jesus, com compaixão e com misericórdia. Olhando para as pessoas que estão ao seu redor e falando, essas pessoas precisam conhecer a Jesus como eu conheço. Elas precisam do toque de Jesus, como Ele me tocou, como Ele mudou a minha vida. Nós precisamos ver a multidão da mesma forma que Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor tocou em nós. E transformou as nossas vidas através desse toque, nos limpou de toda imundícia, restaurou a nossa dignidade, restaurou o nosso convívio, a nossa identidade, identidade de filhos. Nós somos filhos do Senhor, filhos adotivos, mas somos filhos. E somos os filhos adotivos mais felizes desse mundo, porque o que nos era esperado era o inferno. E o Senhor nos resgatou quando nos adotou. Muito obrigado, Pai. Toca nos nossos corações mais uma vez. Acende a chama do Teu Espírito em nós, para que nós venhamos queimar por Ti, ansiar por Ti, clamar para que o Senhor volte. Não porque estamos enfrentando uma pandemiazinha. Quantas pandemias esse mundo não já enfrentou? Mas nós queremos ansiar pela sua volta, porque nós queremos estar na sua presença diariamente. Queremos estar nos santos dos santos, te contemplando, vendo a sua face maravilhosa. Por isso nós ansiamos pela sua volta. Tem misericórdia de nós, Pai. Que essa semana, Senhor, seja uma semana abençoada por Ti. Que seja uma semana na sua presença. Que nós venhamos ser gratos por toda e qualquer circunstância que nós estivermos enfrentando. Nós venhamos ser gratos ao Senhor em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está assistindo a esse sermão, participando desse culto. Que supra as necessidades de cada um, Pai. Não deixe que nada falte. Cuida de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você curtiu, se você gostou dessa palavra sobre o toque de Jesus, eu tenho certeza que você lembrou de alguém que precisa ouvir essa palavra. Envie esse sermão para essa pessoa. Pega o link aqui, seja no Instagram, seja no YouTube, e manda para essa pessoa que você se lembrou dela. Que essa pessoa está enfrentando algum problema, ela está triste, e ela precisa sentir o toque de Jesus, manda para ela, tá bom? Deixar alguns avisos aqui para vocês antes da gente encerrar a nossa live, nosso culto online, né, que hoje não é live. Toda segunda temos o Culton online às 20 horas. Participe conosco. Se inscreva no meu canal do YouTube para você ser avisado. Ative as notificações, que deve estar em algum lugar aqui, para que você seja notificado todas as vezes que sair um vídeo novo, um culto novo, qualquer assunto você seja informado. Se você não tem cadastro no YouTube ou não curte muito essa ideia, nós temos um canal no Telegram de conteúdo bíblico, onde você vai receber devocionais, os links para os cultos online, e reflexões cristãs, estudos bíblicos, e tem um presente muito especial lá no grupo do Telegram, no canal do Telegram, que se você entrar, você vai ganhar esse presente. Então acessa lá. Ah, onde que tá? No meu Instagram, tim.mateus, no link da bio vai estar o link para o canal do Telegram. E aí você já entra para o canal ali e já começa a receber os conteúdos. E você também vai ter acesso aos conteúdos que já foram enviados, para que você seja abençoado pelo Senhor. Peço que você esteja orando pela minha família, orando pela Casa Revival lá no Rio de Janeiro e aqui em Santa Catarina, para que o Senhor esteja nos abençoando, para que essas igrejas estejam sempre sendo fiéis à palavra do Senhor e que o Senhor supra as necessidades para que o Evangelho continue sendo levado. Se você não está fazendo parte de nenhuma igreja e quer nos ajudar com dízimos e ofertas, manda mensagem no inbox que nós precisamos da sua ajuda para que tudo continue acontecendo da forma conforme a vontade do Senhor. Ele tem suprido as nossas necessidades e você participando, nos ajudando com dízimos e ofertas também vai fazer parte dessa ajuda para que a Casa Revival continue cumprindo com estes projetos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, manda um inbox que eu tenho o maior prazer em te ajudar e responder as suas dúvidas, beleza? Então é isso, até semana que vem, que Deus te abençoe, uma ótima semana!